abra sua Bíblia no Salmo 23. Temos visto toda a habilidade do Senhor em nos pastorear, em nos ajudar como o bom pastor. E tem sido uma alegria para nós podermos experimentar de toda a beleza, de toda a grandeza, mas também de todo o pastoreio do Senhor às nossas vidas. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido. Vimos no início dessa série que esse salmo, ele trata de um momento, ele está inserido num contexto de sofrimento de Davi. Davi não está escrevendo esse salmo como se fosse um salmo sentado numa mesa abastada, sentado numa mesa cheia de alimento, com um momento muito tranquilo na sua vida. Não, pelo contrário, ele está no meio do deserto de Judá, fugindo do seu filho Absalão, das rebeldias de Absalão. E então ele é inspirado por Deus para escrever esse salmo, que é um dos salmos, se não o salmo mais conhecido do livro dos Salmos, o Salmo 23. Nossas crianças falam ele inteirinho de cor, muitos das nossas crianças. Vimos isso no acampamento de carnaval esse ano, a Rafaela falando esse salmo inteirinho, assim, sem qualquer enrosco, no culto da fogueira, não é? Então, o salmo é muito conhecido, mas nós temos aprendido muito com esse salmo. Achávamos que conhecíamos muito esse salmo, mas como Deus tem falado ao nosso coração, falado à nossa alma, contado ao nosso espírito, com respeito às verdades contidas aí. Hoje nós vamos olhar para esse momento aí do versículo 4 do Salmo 23, quando o Senhor diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Vamos orar? Querido Deus, estamos aqui mais uma vez rendidos perante a tua palavra, as sagradas escrituras. Rogamos, Pai, que mais uma vez o Senhor fale conosco. Precisamos, Senhor, da iluminação do teu Espírito, que habita em nós por meio de Cristo Jesus, para compreendermos e entendermos a tua palavra como convém. Então, Senhor, por favor, em nome de Jesus, pedimos que o teu Espírito nos oriente na nossa razão, na nossa cognição, para que aprendamos o melhor da tua palavra. Mas também rogamos que o Senhor ajude-nos, através do teu Espírito, a aplicarmos a tua palavra em nossas almas, em nossos corações, em nossos relacionamentos, em nossos pensamentos, em nossos valores, conceitos, de maneira, Senhor, que o Senhor também seja plenamente satisfeito na beleza da tua santidade. Então, por favor, Senhor, nos ajuda. Peço por mim, Senhor, que nada aqui, nem um gesto, nem uma palavra, nem sequer, Senhor, o resultado dos meus estudos, macule, atrapalhe a plena exposição das Sagradas Escrituras. Usa-me apenas como instrumento, Senhor, vocal, nas mãos do teu Espírito. E fala comigo, fala com o teu povo nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Estamos planejando uma viagem, se for da vontade de Deus, estaremos lá como igreja, muitos de vocês, na Terra Santa, conhecida como Terra Santa, que de santa tem muito pouca coisa, essa que é a verdade. Mas lá em Israel você encontra placas desse tipo aí que vai aparecer agora, olha. Placas que dizem: tome cuidado, abismo à frente, tanto escrito em hebraico quanto em inglês. Muito cuidado, cuidado, você tem abismo aí na frente. Então, esses são os abismos Essa é a geografia no terreno do deserto de Judá. Então, há vários sucos que são feitos, várias depressões, vários abismos que são feitos por causa das chuvas muito fortes, as torrentes do Neguev, que já fora dito aqui no Salmo 23, e essas águas são intensas, uma quantidade enorme. Precisa-se sair do caminho dessas águas, porque senão leva carro, levam-se troncos e árvores, levam-se muitas coisas. Uma das pessoas que está planejando a viagem para nós, lá para Israel, disse: tomara que a gente pegue uma torrente do Neguev em algum momento ali no deserto. É impressionante. Se você quiser conferir isso depois na internet, chama lá torrente do Neguev, você vai ver uma torrente chegando e como as pessoas precisam sair do caminho daquela aguaceira que passa em poucos minutos, mas leva tudo. E ela acaba fazendo sucos, como você está vendo aí. E se estivéssemos, as pessoas estão lá em cima, na figura da direita, você vai ver umas pessoas bem minúsculas lá em cima, olhando todo esse canyon aí, todo esse buraco, todo esse abismo que existe aí. Se a pessoa estivesse lá embaixo, você vê, não é, que há um sombreamento nos buracos, mesmo do lado esquerdo superior, onde passa um riacho, do lado esquerdo inferior e também do lado direito. É com referência a essa situação, a esses abismos, que Davi escreve: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não é pela morte, porque a morte em Cristo Jesus está plenamente solucionada. Qualquer um de nós que morrer em Cristo Jesus, e morrer em Cristo Jesus é reconhecer a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, não é fazer parte da Igreja Batista de Vila Mariana, porque a Igreja Batista de Vila Mariana não tem capacidade de salvar ninguém. Não é gostar dos pastores da Igreja Batista de Vila Mariana. Ah, eu gosto muito do pastor Eduardo. Ah, eu amo o pastor Denis. Ah, como eu gosto do pastor Bruno. Ah, eu amo o pastor Darcy. Ah, eu tenho muito amor pelo pastor Reinaldo. Ótimo, a Bíblia diz que vocês devem amar os seus pastores, mas isso não vai levar ninguém para o céu. A única forma de eu ir para o céu é recebendo a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, entendendo que Ele morreu na cruz do Calvário, em meu lugar, em meu benefício, uma morte que eu não poderia morrer, porque não satisfaz as exigências de Deus. E a maior prova disso é o ladrão da cruz, morrendo na cruz e tendo que crer em Jesus como seu Salvador. Então, não está falando de morte aqui, porque a morte, para mim, que já recebia Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, está solucionada. No momento em que o meu coração parar de bater aqui e agora. Lembra da musiquinha que a gente canta com as crianças? Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Eu falo por mim, porque eu recebi a Jesus como meu Salvador. Estarei instantaneamente no céu com o meu Senhor. Pronto. Se você tem dúvida disso, precisa receber Jesus como Salvador. Então, o salmista Davi não está falando disso. Ele está falando desses momentos, e é vale da sombra da morte, porque quando um pastor, volta por favor, Júlia, quando um pastor passava por esses vales com suas ovelhas, eram exatamente nesses vales, e ainda são nesses vales, que chacais, lobos, ursos, leões, bandidos, salteadores, tocaiam as ovelhas para roubá-las, para matá-las, para devorá-las. Quando Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a ideia é essa: lugar perigoso, sombrio. Nós não temos vales desse tipo aqui em São Paulo, é verdade. Aqui, na cidade de São Paulo. Aqui em Vila Mariana, precisamente, não temos. um vale como esse. Há alguns vales próximos a esses no nosso país, mas muito longe daqui. Mas aplicando o vale da sombra da morte, os perigos, lugares sombrios, tenebrosos, nós temos muitos aqui em São Paulo, não é verdade? Todos vocês que têm filhos e andam sozinhos nessa cidade, nós oramos pelos nossos filhos, Senhor, os proteja e os guarde. Quando eles pegarem os metrôs da vida para virem para a escola e voltarem, quando eles forem para a igreja e retornarem para as nossas casas, nas reuniões do Control Team, dos adolescentes, dos jovens, porque nós sabemos os lugares sombrios, tenebrosos, perigosos que existem na nossa cidade. Não é verdade? Sabemos, por conhecimento, muitas vezes próprio, porque já fomos assaltados, diga-se o nosso irmão Diácono Antônio Trindade, com armas na nossa cabeça, diga-se outros amigos e irmãos aqui da nossa igreja, que há lugares e há momentos e há horas na nossa cidade que os lugares são sombrios, tenebrosos, perigosos. Não é verdade? Se o Senhor não nos proteger com a sua vara e o seu cajado, o que será de nós? Mas vamos sair daquelas situações físicas, horas, locais, e vamos para situações mais abstratas da nossa alma, do nosso coração. Quando estamos em tristeza, em angústia, em aflição, em desespero, por problemas, desafios, relacionamentos agitados, e precisamos do consolo do Senhor. Horas sombrias, horas escuras, vales da sombra da morte para a nossa alma, para o nosso coração. Mesmo já reconhecendo a Jesus como Salvador, passamos por esses momentos, passamos por angústias, passamos por aflições, e aquela sombra escura toma conta da nossa alma. Você que já teve depressão, ou quiçá está passando por depressão, você tem aquela sensação que a depressão parece que escurece a mente. As pessoas com depressão sentem tanto isso que eles chegam a passar a mão na testa, assim, falando: pastor, a minha depressão parece que escurece a minha mente, pois um pano escuro, curo assim nos meus pensamentos. Não é isso? Você que já passou por depressão? Foi essa a sensação que eu tive quando passei por depressão. Que algo escuro estava na minha mente. Vale da sombra da morte na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Quem sabe o seu vale da sombra da morte é um filho desviado, distanciado da graça de Deus, um cônjuge, um pai, uma mãe, uma filha, um avô, uma avó, um amigo. Isso traz tristeza, angústia, aflição para a nossa alma, para o nosso coração. E a gente vive nesse vale, num vale escuro. Pode ser que as suas lutas sejam lutas financeiras, um desemprego, uma situação que insiste em não mudar, mesmo sabendo que o choro pode durar uma noite inteira e a alegria vem pela manhã, ainda assim eu tenho vale. Aí o Senhor diz: o teu bordão, o teu tua vara e o teu cajado me consolam. Esses instrumentos são instrumentos interessantes. A vara era para atacar os inimigos que fazem medo, amedrontam nesse vale escuro. A vara era quase que uma clava, ou uma clava, do tamanho mais ou menos de um taco de beisebol. Nós não estamos muito acostumados com isso, porque o nosso esporte aqui é o futebol. Mas se você já viu beisebol e já pegou num taco de beisebol, você já sentiu o peso dele e também a consistência que esse taco tem. Ele pode matar uma pessoa. Aliás, alguns anos atrás, aqui na Paulista, se não me engano, numa das livrarias da Paulista, um camarada atacou uma pessoa com um taco de beisebol e feriu gravemente essa pessoa. A vara é isso. O pastor enfiava um couro aqui na mão para prender bem a vara à sua mão, igual aquelas correias de guarda-chuva que a gente tem, não é? Ou de celular que a gente põe aqui, e segurava essa vara na mão. E com essa vara ele matava leões, ele matava ursos, alguns deles em nome do Senhor. Lembra de Davi? Lembra de Davi falando com Saul: meu rei, o Senhor já me ajudou a matar um leão e um urso. Eu posso enfrentar esse filisteu Golias. O cajado já é algo diferente. O cajado era uma vara mais alta, com algo como o nosso cabo de guarda-chuva, porque o cajado era usado para orientar. Como uma vara mais longa, o pastor conseguia, à distância, dar um toquinho na ovelha que estava saindo do caminho e num vale, não é, escuro e perigoso, poderia ser comido por um chacal. Quando a ovelha ficava muito distante, há algumas ovelhas que insistem em sair do caminho, então o pastor pegava o cajado e então enroscava aquela parte aqui no peito da ovelha, logo depois da sua pata dianteira, ou antes da sua pata dianteira, e a trazia quase que flutuando de volta ao rebanho, à direção certa. Então, esses dois instrumentos são instrumentos de proteção e instrumentos de orientação. O Senhor, quando eu estou num vale da sombra da morte, Ele me protege e Ele me orienta. Isso é trabalho pastoral, proteger e orientar. Vamos olhar isso. Olhe só aí o versículo 6 do Salmo 18. Quando você está em angústia, quando o vale da sombra da morte entra na sua alma, no seu coração, olhe só o que a Bíblia diz para mim e para você. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Estou no vale da sombra da morte, estou com medo. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Como eu gosto desse salmo. Esse é um salmo que quase diariamente eu leio, porque ele me dá a garantia de que o Senhor ouve a minha voz. Ele me dá a garantia que a minha oração penetra, vai lá no interior do ouvido de Deus. Deus não é um Senhor que, quando eu oro, Ele desdenha a minha oração. Não, se você olhar a pastoral de hoje, até escrevi sobre isso, no Salmo 116, quando diz: inclinou os seus ouvidos para mim, e no Salmo 102 diz: Ele atende a minha oração, a oração do desamparado, daquele que está no vale da sombra da morte, e não lhe desdenhou as preces. Deus não trata a minha oração e a sua oração como algo de desdém. Ah, deixa eles orando aí, Jesus. Nós estamos muito ocupados aqui no céu. É diferente de Baal, que nada é, na história de Elias. Quem sabe o seu Deus está ocupado, por isso não ouve a oração de vocês, dizia Elias aos baalistas. Não, não, tirou férias, está cansado de o povo orar por ele, para ele. Esse povo só fica atormentando o Deus Baal de oração, ele tirou umas férias, foi descansar, diz Elias. Não, meu Deus e o seu Deus, o nosso pastor, o meu pastor, o seu pastor, ele não ouve a minha oração com desdém. Sabe o que é desdém? Desinteresse, desatenção. Igualzinho alguns de nós na aula de matemática amanhã. Nenhuma vez Deus olha e atende as minhas orações como alguns de nós assistem aula de matemática, física, química, português com desdém. Entendeu o que é desdém, alunos? Deus não faz isso com a minha oração, nem com a sua. E aí, se você olhar quase em frente à coluna aí na Bíblia, no versículo 16 do Salmo 18, diz assim: do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, do vale da sombra da morte. Muitas águas têm a mesma ideia de angústia, aflição, desespero, medo. Ele ouve e me tira. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Exatamente o que acontece no vale da sombra da morte. Inimigos, assaltantes, eles podem até me assaltar, mas o Senhor me serve de amparo. Ele vai cuidar de mim. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque ele se agradou de mim. Sabe o que é lugar espaçoso? É um lugar exatamente diferente do vale da sombra da morte. Sabe o que é lugar espaçoso? São as campinas da Palestina. As campinas das terras de Israel. Interessante, quando eu estou no vale da sombra da morte, na minha angústia, eu oro ao meu Deus, e Ele atende a minha oração, e Ele me traz a lugar espaçoso. Você está no vale da sombra da morte? Ora ao teu Deus, confia no teu pastor. Você está passando por momentos difíceis, no vale da sombra da morte, clama ao teu Deus, clama ao teu pastor, a sua oração penetra o seu ouvido, e ele atende a sua oração, e o tira do vale da sombra da morte, e o leva para lugar espaçoso. Por que que ele faz isso? Por que que o meu pastor faz isso? Quais são as qualidades do caráter dele? Quais são as qualidades da pessoa desse meu Deus que faz com que ele me tire do vale da sombra da morte e me leve para esse lugar espaçoso? Olha só o que diz 2 Coríntios, capítulo 1, abre lá comigo, em 2 Coríntios. Num contexto de aflição, de desespero, de vale da sombra da morte para Paulo, Paulo diz que o vale da sombra da morte dele é tão intenso, que ele se desesperou da própria vida. Olha o que diz o versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Uma aflição enorme que veio de dentro de Paulo, a ponto dele querer a morte. Não ter alegria nenhuma mais. Por sofrimentos, olha o que diz lá, versículo 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Sofrimento. Apóstolo Paulo sofre como eu e você sofremos. Apóstolo Paulo tinha angústias como eu e você temos. Apóstolo Paulo tinha aflições como eu e você temos. Mas ele conhecia o Senhor como seu pastor. E ele dizia: o Senhor é meu pastor. Apóstolo Paulo certamente conhecia o Salmo 23. E o recitava. E o conhecia como a Rafaela conhece. De cor. E olha o que ele diz sobre o seu pastor. Versículo 3 do capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Gente, não há ninguém na face da terra que possa me consolar e possa lhe consolar como o nosso bom pastor. Não existe, não existe. O seu pai e a sua mãe, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pastores, as pessoas que você ama nesta igreja, são pessoas importantes, valorosas no corpo de Cristo, mas nenhum deles pode consolá-los como o Senhor, o meu pastor, consola. Sabe por quê? Nós não somos pai de misericórdias. Nós somos, na verdade, filhos da misericórdia de Deus. É diferente. É diferente. Nós não somos deuses de toda a consolação. Somos criaturas consoladas por Ele. Por isso é diferente. E Deus pode consolar e me tirar do vale da sombra da morte e me colocar em lugar espaçoso, porque Ele é Pai de toda misericórdia. Sabe o que significa a palavra Pai na Bíblia? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento? Dono, originador e provedor. Ele é dono de toda misericórdia. É nele que toda misericórdia é originada. E é Ele quem provê. Mesmo quando usa a gente como a gente, pecadora, que diz uma palavra para te consolar, mesmo quando algum de nós disser uma palavra que traz alento ao seu coração, saiba, tanto nós que dizemos, quanto as pessoas que nos ouvem, foi ação direta do Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Sabe o que significa Deus na Bíblia? Dono, originador e provedor. É Ele. Por isso lemos hoje, antes do culto, por Ele, para Ele, sejam todas as coisas. A Ele, toda a glória, eternamente. Sabe, se a gente sente isso, se eu e você aprendemos juntos hoje que na hora do vale da sombra da morte, eu busco o Senhor. Eu, como instrumento nas mãos do Senhor, levo as pessoas a buscarem ao Senhor. Certamente, nós vamos refletir o que muitos homens e mulheres, servos do Senhor, por todo o longo da história da igreja tem refletido. E eu quero terminar mostrando para vocês e falando para vocês sobre a frase que foi dita por Agostinho de Hipona, conhecido por aí como Santo Agostinho. É santo porque era de Jesus, mais nada. Nós somos santos porque somos de Jesus. Mas Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos da história da igreja, que teve uma vida direta no vale da sombra da morte, a ponto do próprio pastor dele falar para a mãe dele, que se chamava Mônica: teu filho não quer nada com Deus, desiste. Mas essa mãe não desistiu, continuou orando. Era uma Débora fora de tempo. Aliás, tem Desperta Débora sábado que vem. Essa era uma Débora fora de tempo. Eu não desisto de orar pelo meu filho. O próprio pastor dela disse: Mônica, desista do seu filho. Esse camarada não quer nada com Deus. E ela disse: não desisto. Continuarei orando pelo meu filho. Igual a história de Juraci Soares e Oscar Soares. Igual a história de muitos de vocês que oraram anos pelos seus filhos e viram seus filhos voltando ao Senhor. Mônica fez isso com relação a Agostinho. E Agostinho se converteu ao Senhor. E foi só um dos maiores teólogos da história da igreja. E refletindo em tudo isso, do Salmo 23, do Senhor como nosso pastor, na hora de angústia e aflição, ele escreve assim: ó Deus, tu nos criaste para ti. Nossa alma sempre estará inquieta e ansiosa, enquanto não encontrar descanso em ti. Vou repetir. Ó Deus, tu nos criastes para ti. Nossa alma sempre estará inquieta e ansiosa, enquanto não encontrar descanso em ti. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor. E certamente, em todo momento das nossas vidas, o Senhor tem nos protegido com a tua vara e nos aproximado com o teu cajado. Obrigado porque, como bom pastor, o Senhor ouve a nossa oração e nos tira do vale da sombra da morte e nos leva a lugares espaçosos. Recebe por isso, Senhor, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, mas também o nosso pedido. Por favor, no dia de hoje, consola. Consola, Senhor, com a tua palavra. Consola com a ação do teu Espírito a vida dos teus servos aqui, amados do Senhor Jesus, que possam estar em aflição e angústia, que eles sejam assistidos, protegidos pela tua vara e o teu cajado. Nós oramos em nome do nosso bom pastor, o nosso Senhor Jesus. Amém e amém.